Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde, bem-vindos a instantes Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Pedro Teixeira Fernandes na análise da atualidade. Daqui a uma hora, à uma da tarde, volta a estar em vigor o recolher obrigatório em Portugal para 98% da população, com apenas 25 municípios a escapar a esta restrição. A maioria desses 25 municípios com uma população inferior a 19 mil habitantes. De fora do recolher obrigatório ficam apenas 202 mil pessoas, 2% do total da população. Na pandemia, a semana terminou com números particularmente violentos, os piores de sempre, mais de 10 mil infectados por dia e o número de mortos acima de 100 a cada 24 horas. E também notícias de congestionamento de vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde e alertas sobre o perigo de ruptura em internamento ou cuidados intensivos. Apesar da confirmação de quase 20 mil casos positivos da Covid-19, o Primeiro-Ministro diz pretender aguardar pela reunião dos peritos do Infarmed daqui a dois dias, na terça-feira, antes de avançar para medidas mais drásticas. Ainda não há dados científicos rigorosos para explicar o aumento brutal de contágios, até se em causa está já a nova variante do coronavírus, mas inevitavelmente regressou o debate sobre o eventual efeito da suavização das medidas, uma suavização que foi decidida para o Natal. O pico de infecções pode dever-se à maior circulação de pessoas durante o período de Natal e ao menor número de testes realizado durante esse período, mas de acordo com o Governo, só a reunião de terça-feira do Infarmed vai permitir clarificar a real situação da pandemia no país. Sem adiantar que medidas estão em concreto em cima da mesa, o Primeiro-Ministro deixou também alguns indicadores que remetem para março do ano passado, com o líder do Governo, a não afastar o regresso a um confinamento mais geral que, há 10 meses, recordo, significou o encerramento dos estabelecimentos comerciais, com exceção dos serviços considerados essenciais. Apesar do estado de emergência vigorar até sexta-feira, 15 de janeiro, as novas medidas podem entrar em vigor já no próximo dia 13, já na próxima quarta-feira. Ainda de acordo com o Governo, esta segunda versão de confinamento terá pelo menos uma grande diferença face à primeira versão. As escolas deverão manter-se a funcionar. José Pedro Teixeira Fernandes, bem-vindo com este pano de fundo. Por onde começar?
Bom, realmente começamos o ano com notícias que não são aquelas que gostaríamos aqui em matéria da pandemia da Covid-19. Na realidade, o que se está a verificar em Portugal parece ser uma tendência geral que verificamos nos países mais próximos da União Europeia. Estava a pensar, por exemplo, no caso do Reino Unido, que voltou também a ter medidas muito drásticas em termos de confinamento. Isto traz naturais implicações do ponto de vista de saúde pública e da pressão novamente que se está a ver nos serviços de saúde em alguns hospitais. Vamos esperar que isto possa ser gerido o melhor possível, sem provocar aqui as situações mais críticas. Mas há naturalmente um efeito grande novamente sobre a economia, a sociedade em geral e obviamente também sobre a economia, porque as medidas que se perspectivam agora começam a parecer-se cada vez mais novamente àquelas medidas que tivemos no período inicial, onde realmente sabia muito pouco também ainda do coronavírus e a opção foi por um confinamento generalizado. Na realidade temos quase um ano sobre esse período, o que mostra que apesar dos progressos feitos, nomeadamente pela ciência e pelo facto de já termos nesta altura as campanhas de vacinação em marcha, que ainda há aqui um longo caminho a percorrer. Eu penso que esse é que é aqui também o grande dilema da sociedade e o grande dilema político, é fazer esta gestão mais possível, eficaz e rápida da campanha de vacinação que está em marcha, embora aqui também há dois dados que dificultam isto, o aparecimento desta nova estirpe do coronavírus, do qual ainda sabe na realidade pouco, embora os dados científicos que têm sido divulgados não apontam para uma alteração, ou seja, que ponha em causa as vacinas, essa é parte realmente de boas notícias disto, mas há, pelo que se sabe também cientificamente, uma difusão muito mais rápida, ou seja, um grau de transmissão muito maior, o que complica naturalmente aqui as questões. Vai ser aqui preciso uma atenção redobrada também aos setores da economia que estão, obviamente, já sob uma grande pressão, o turismo, a restauração, a aviação, só para falar aqui nos casos mais óbvios, mas muitos outros negócios também que tinham mais ou menos, vá lá, resistido razoavelmente até agora, mas que o próprio tempo começa a criar adicionais dificuldades, porque isto é sempre uma cadeia de efeitos negativos, alguns ao retardador. E, de facto, a gestão política disto não é fácil. fácil, não é? A questão política disto vai naturalmente complicar-se, apesar de fazer aqui uma ligação com outro assunto também, Portugal ter aqui uma responsabilidade significativa, agora também no plano europeu e da condução da presidência europeia da União Europeia e da implementação das medidas de recuperação da economia, mas há também sempre um efeito de desfasamento entre o lançamento destes programas e a sua chegada real à economia, porque é preciso lançar os programas, fazer os projetos, que as coisas comecem a chegar efetivamente aos destinatários, os subsídios, os apoios, portanto, temos aqui em perspectiva realmente alguns meses de graus de dificuldade, quer para a sociedade, quer para a economia, quer para a gestão política, naturalmente, do governo, que não serão fáceis.
Quanto ao regresso, de alguma forma e com alguma naturalidade, do debate sobre o eventual efeito entre o suavizar das decisões tomadas ou das medidas tomadas em dezembro e agora este agravamento, e eu recordo que estabelecer esta relação causa-efeito entre estas decisões políticas e o agravamento da doença ainda não é propriamente um dado adquirido. Vamos ver em que sentido apontam as opiniões dos peritos que vão reunir na próxima terça-feira no Infarmed. Mas há também aqui, seguramente, uma gestão política de alguma forma difícil, em particular para o governo.
Ah, sem dúvida, não é? Porque, na realidade, a percepção que se instalou na sociedade, seja correta ou incorreta, é que isto será um efeito, em parte antecipado, talvez numa dimensão maior do que era antecipado, será um efeito desse relaxar, desse abrandar, dessas medidas durante o período de Natal. É evidente que a época natalícia era uma época particularmente delicada, particularmente difícil de criar restrições, aquelas restrições mais rígidas, razões compreensíveis, todo o simbolismo e a importância que tem para as famílias a celebração do Natal. A dúvida fica aqui, realmente só com dados mais rigorosos nós poderemos depois ter uma percepção adequada disto, se esse é o principal efeito, aparentemente será, mas obviamente isto é com reservas, e aí podemos discutir se a gestão política anterior foi a melhor ou não, naturalmente, ou se já estamos aqui a sentir um efeito significativo também desta nova tipo do vírus, que já há dados que também está em Portugal, naturalmente, provavelmente ainda não com a percepção exata do efeito que ela está a ter, que já estarão também a propagar com mais intensidade. Provavelmente haverá aqui contribuições destas duas situações. Agora, exatamente em que ponto? Eu estaria tentado a dizer que o efeito mais provável é precisamente do período anterior de algum relaxamento, que inevitavelmente acaba por trazer mais contactos, e mais contactos também a probabilidade aumenta de contágios. Mas também provavelmente, se não tivesse existido esse relaxamento no Natal, teríamos tido uma situação extraordinariamente difícil do ponto de vista político e imagino com uma grande incompreensão da sociedade, tendo em conta que se foram realizados nos meses anteriores eventos, por exemplo, estou a pensar no Grande Prémio de Fórmula 1, estou a pensar também, embora seja de um outro tipo, o Congresso Partidário do Partido Comunista, que acabaram também por juntar, embora noutra escala e de uma outra forma diferente, grupos significativos de pessoas. Haveria uma incompreensão certamente muito grande da sociedade.
Sendo que, José Pedro Teixeira Fernandes, desta vez temos até no calendário eleitoral o dia 24 de janeiro e as eleições presidenciais.
Sim, essa é uma outra questão importante aqui também para tentar discernir o que é que pode ser o impacto disto. Na realidade, o que nós estamos a ver é que não é possível nesta altura fazer uma campanha eleitoral nos moldes clássicos e normais, porque há aqui todo um conjunto de restrições, obviamente, de organização deste tipo de atuação política, fisicamente, nas ruas, as ações normais dessas campanhas. Os debates têm decorrido em formato televisivo, fundamentalmente, mentalmente, ou pelas vias digitais, mas na realidade, se houver aqui também um agravamento da pandemia, vamos esperar que isso não ocorra, mas se isto continuar a intensificar-se, há aqui uma questão que é inevitavelmente, pelo menos, colocar, que é saber se haverá efetivamente condições das pessoas irem às secções de voto e deslocarem-se, o que inevitavelmente, por muitos cuidados que tenha, também é mais uma vez uma situação que pode ainda agravar novamente a transmissão do vírus. Portanto, também é algo para observar de perto, não é? Eu penso que ainda não temos a informação suficiente, isto provavelmente tem que ser gerido com mais proximidade. Agora, não há dúvida também que isto está, de alguma forma, já a condicionar aproximar e a prejudicar, julgo eu, também os debates à volta aqui da campanha presidencial, onde se instalam, no fundo, duas situações, não é? As limitações que decorrem desta situação, o que já retiram naturalmente a margem de participação do cidadão e de envolvimento neles. E o segundo aspecto é, bom, eu diria que também o facto de haver aqui, de alguma forma, um vencedor antecipado, todas as sondagens apontam no mesmo sentido, que é o atual Presidente da República, acaba também por convergir nisso, não é? Portanto, isto não é querer de forma nenhuma desvalorizar as eleições presidenciais. Elas são efetivamente importantes, são um momento importante da nossa democracia, indiscutivelmente, até pela relevância constitucional que tem o Presidente da República. Agora, realmente, estas circunstâncias acabam por convergir bastante negativamente e poderá ainda acentuar-se este aspecto que eu estava a referir, ao ponto até de ser uma discussão séria, perceber se será necessário adiar as eleições ou se efetivamente haverá condições para as manter.
Muito bem, Nuno Botelho, bem-vindo. Nuno, um olhar para estas novas circunstâncias. O país está, do ponto de vista da pandemia, bem pior do que estava antes do Natal. Aparentemente, o que vem aí não é propriamente nada animador. Sabemos que só na próxima terça-feira vamos ter todos os dados do ponto de vista científico com a reunião dos peritos do Infarmed, mas já temos o governo a aludir a uma hipótese, uma segunda versão do confinamento que terá pelo menos uma grande diferença face à primeira versão. As escolas deverão manter-se a funcionar. A partir do teu posto de observação, enquanto empresário, enquanto representante da Associação Comercial do Porto, como é que olhas para estes novos dados?
Boa tarde a todos. Começo por desejar a todos os ouvintes da Rádio Renascença que nos ouvem e a todas as suas famílias um bom ano de 2021 e também para ti, José
Muito
Bastos,
obrigado.
e o Carvalho da Silva e o Teixeira Fernandes também. Eu diria que, de facto, estamos perante um cenário muito mais complicado, um cenário muito difícil, um cenário que eu diria que seria mais ou menos expectável, mas que não haveria muito como fugir. Nós estamos perante uma situação muito, muito complicada, mas eu volto a dizer aquilo que tenho dito ao longo destes meses. Nós não temos condições em Portugal para voltar à situação que tínhamos em março. Ora, os ouvintes poderão perguntar, mas a situação hoje é muito mais grave. É verdade, é muito mais grave, se calhar, e morre muito mais pessoas, mas a economia portuguesa não está neste momento preparada para um confinamento geral. E o Primeiro-Ministro, na sua alusão na passada quinta-feira, na sua comunicação ao país, fez um bocado, deu nota disso, desde logo por essa exceção que tu referiste, da possibilidade de abertura das escolas, manutenção da abertura das escolas, que eu acho que será absolutamente essencial. Aliás, diria mesmo, não vejo razão para as escolas fecharem. Não é por causa das escolas que o vírus se tem espalhado, assim como, e o que eu direi poderá parecer polémico, eu tenho dúvidas que seja por causa dos eventuais ajuntamentos de Natal, ou das famílias durante o Natal, que o vírus se tenha espalhado mais e os números tenham, entre aspas, galopado desta maneira agora. Eu acho que nós não temos a certeza, nem temos como saber. Por exemplo, eu faço essa pergunta, não terá sido por, durante os últimos fins de semana, de há 2 meses para cá, os portugueses estarem confinados em suas casas ao fim de semana, a partir da 1 da tarde não podem mais sair de casa nem comprar, seja o que for, e portanto amontoam-se em lojas durante a manhã. Não será também por causa disso que os números também estão a subir? É porque, de facto, nós vemos que esta receita que foi testada não está a funcionar. E eu, desse ponto de vista, diria que nós temos aqui 3 ou 4 fatores que estão a levar a que isto aconteça. A falta de planeamento e má comunicação do governo, mas também, e isso não podemos nunca esquecer, houve aqui uma expectativa criada de grande ilusão de que, com o surgimento das vacinas, haveria, e usando palavras de Graça Freitas, uma falsa sensação de segurança relativamente ao fim da pandemia. E, portanto, eu acho que estamos agora a pagar um bocado o preço destas indefinições e destas indecisões. E eu diria que há outro ponto que me parece absolutamente crucial, é uma errada ideia que está a Direção-Geral de Saúde e o Governo a passarem, de que a culpa destes números é dos portugueses. Eu acho que não é. Os portugueses têm-se portado de forma absolutamente irrepreensível e, desse ponto de vista, nós temos que analisar e ver e pensar que, se calhar, a receita testada não é aquela que está a surtir efeito e deveríamos inverter. Porque, como tu disseste, eu, como empresário, quando na minha empresa alguma coisa não funciona bem e não está a funcionar, eu não persisto no erro, tente perceber o que se está a passar e inverter o processo e tentar analisar de outra maneira e implementar outras soluções. E, portanto, desse ponto de vista, seria, de facto, o que eu teria aqui agora neste momento para dizer.
Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. O Serviço Nacional de Saúde, de novo, sob pressão extrema e o confinamento a voltar a estar em cima da mesa, pelo menos uma versão que deixa de fora o encerramento das escolas. Manuel, como olhar para estes números violentos da pandemia neste início de ano?
Em primeiro lugar, quero vos cumprimentar aos meus companheiros de painel, mas também aos nossos ouvintes e desejar a todos um muito bom ano. E um bom ano tem que ser redobradamente novo e, portanto, temos muitos desafios para exercitarmos a nossa criatividade e procurarmos ser dinâmicos e positivos. Em primeiro lugar, a pressão sobre a pressão que está, como foi dita pelo José, uma pressão próxima do extremo, a que está sujeito o Serviço Nacional de Saúde e toda a estrutura do sistema de saúde em Portugal, ou que tende a estar toda. As causas já foram razoavelmente identificadas, aquilo que tem a ver com a pandemia. Talvez para além da questão dos impactos da descompressão do Natal, da nova variedade, do surgimento de alguma expectativa que ajuda a descomprimir ou que tende a descomprimir, o facto de estarmos no inverno, portanto há uma conjugação múltipla de fatores que não é só em Portugal, é em Portugal e noutros países. Portanto, a ideia também que nós andamos para aqui a cometer grandes asneiras e isso é que é a responsabilidade da situação em que estamos, não é, no fundamental, não é verdadeiro, assim como nem devemos exagerar o bom comportamento dos portugueses, nem dizer que os portugueses são responsáveis. Acho que tem havido algum equilíbrio, mas é evidente que também existem comportamentos que não são pontuais, que não são aceitáveis.
Manuel, do ponto de vista da vacinação, do processo de vacinação em curso, que comentário lhe merece a forma como não só está desenhado, como está a decorrer?
O que está desenhado e o que está a decorrer é mais ou menos o que estava previsto. Eu acho que os critérios utilizados podia ser putos em alguns casos, mas os critérios, com algum reacerto em relação àquilo que são os fatores que geram grandes focos, e aí podem ainda haver reacertos a fazer, e devem ser acelerados. Com exceção disso, eu acho que o processo, aquilo que se podia perspectivar e que espero que corra bem. Agora, há uma outra questão já introduzida que precisa de muito mais pontos. Eu ia dizer a velha questão do equilíbrio entre economia e saúde, ou entre saúde e economia. Desde o início se fala nisto, tem que haver um certo equilíbrio, mas não há um ponto exato para o equilíbrio economia-saúde. Acima de tudo, há que não descurar a questão da saúde, porque essa é a primeira. E o foco, é preciso um maior foco nos fatores da pandemia e, portanto, uma atuação pelo lado das preocupações da saúde que se situa muitas vezes a montante de medidas que têm sido adotadas. E temos de ter paciência, mas saber que não há aqui nenhum milagre de equilíbrio pré-definido e, insisto, o primeiro foco de atenção é a saúde, tem de ser a saúde.
Muito bem, Manuel, nesta questão da saúde, como é que, e em particular para o desenho do plano de vacinação, tem sido alvo de alguns contributos críticos, por exemplo, uma personalidade da área da saúde como Constantino Saclarides defendia a vacinação de todas as pessoas maiores de 70 anos, já nesta primeira fase, e não apenas aqueles que que as regras contemplam. Questões de afinação e de melhoria, como por exemplo também a da falta da norma do DGS que obriga a desperdiçar 6 mil doses de vacina, tem a ver com a preparação de 6 doses por cada frasco. Estas questões devem ser afinadas, devem ser revistas, devem ser reponderadas?
É possível que algumas mereçam atenção. E embora eu tenha dúvida, eu respeito muito a opinião do meu estimado amigo Saclarides, mas tenho alguma dúvida que... Ou melhor, eu acho que há focos de atenção que precisam de ser trazidos para uma maior relevância, que se situam em situações em que estão cidadãos mais velhos. Mas não é geral para os mais velhos. No espaço onde eu trabalho, temos-nos procurado debruçar sobre a situação dos lares de idosos, o que isso significa, de um trabalho que vimos desenvolvendo no Colabor com participação da CNIS, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e com a participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas até agora nós não temos dados muito seguros sobre as bases em que devem ser feitos, em que deve ser reforçada alguma atenção em certas situações dos lares de idosos.
Muito bem.
Também não se, a ideia é esta. A ideia que eu queria transmitir é esta. Também não se resolve o problema só olhando a sociedade fatiada em faixas etárias. Os focos não são correspondentes às faixas etárias. Há coincidências, mas há também outros fatores complementares que precisam de ser analisados.
Nuno e Zé Pedro, sobre esta questão das vacinas.
Eu chamava a atenção para algo que a Ordem dos Médicos também já chamou a atenção, e muito bem, a meu ver, que tem a ver ainda sobre os lares e sobre aqueles idosos que estão fora dos lares a serem acompanhados em casa, por exemplo. Nós já temos um governo que olha para o funcionalismo público esquecendo aquilo que é o funcionalismo privado. Temos agora um governo que coloca os idosos que estão nos lares em situação de privilégio em relação aos idosos que não estão nos lares, mas que têm iguais problemas, debilidades e idade. E, portanto, não é só uma questão de idade, é uma questão, às vezes, de onde estão esses idosos. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos que olhar para isso. Da mesma forma que não me parece que faça muito sentido, e a Ordem dos Médicos também alertou para isso, os profissionais de saúde fora do Serviço Nacional de Saúde estejam fora do plano de vacinação na primeira fase. Isso, ou seja, isto mostra aqui algum complexo ideológico que eu acho absolutamente inaceitável, porque profissionais de saúde que prestam um muito bom serviço em hospitais privados têm também contacto com a realidade do Covid e, portanto, deveriam também ser contemplados. Portanto, são estas incongruências, são estas incoerências que, na minha opinião, não é preciso ser um perito, como Graça Freitas acha que tínhamos que ser todos os peritos em saúde pública, para perceber que, de facto, isto não está bem. É uma questão de bom senso, é uma questão de ter o mínimo de competência para analisar os problemas, o que me parece que muitas vezes não existe.
Permite-me só uma coisa. Eu permito-me discordar até do que estava a dizer. O Nuno acaba de fatiar...
Não, foi o contrário. Eu não fatiei em faixas etárias. Eu fatiei, quando muito, em os que estão nos lares de idosos e os que não estão. Podem ser da mesma idade. Não foi uma fatiação por faixa etária. Este governo é que fatia sempre em público e privado.
Eu ouvi perfeitamente.
Mas estava a distorcer o que eu estava a dizer, não estava a perceber, ou se calhar não percebeu.
Eu ouvi o que disse e reafirmo que os que estão fora ou os que estão nos lares, o que é preciso é debruçar-nos com a maior velocidade, com a maior celeridade possível.
Mas eu também não disse o contrário.
Observar como nascem e onde e se desenvolvem os focos maiores. E dar atenção a isso, mesmo dentro da mesma idade. E, portanto, pode, dentro da mesma idade, ser necessário acelerar em relação a uns mais do que em relação a outros. Por outro, isto por um lado. Por outro, há que dar atenção maior aos profissionais que estão nos espaços de maior perigo. E pode haver alguma diferenciação entre privados e públicos em função disso. Não é nenhuma questão ideológica. Este vício agora de certas pessoas dizerem tudo o que discordam e que os outros contra-argumentam é uma questão ideológica, e eles não têm ideologia, não, são opiniões sobre a realidade concreta que se vive.
Muito bem, José Pedro Teixeira Fernandes, sobre esta questão da vacinação, até porque temos de avançar para as presidenciais e depois temos os Estados Unidos, algo lhe ocorre?
Não, confesso que não me ocorre assim nada de particularmente relevante aqui para também acrescentar. Pronto, só uma nota muito rápida. Na realidade, há fundamentalmente aqui, desde logo, um problema técnico e um problema de distribuição das vacinas e gestão também logística. Depois há, obviamente, um problema que em parte é naturalmente também de natureza política, de gestão de quem chega primeiro e como é que se faz esse processo, pois exatamente. Mas na realidade confesso que me faltam aqui dados mais específicos para também contribuir aqui muito mais para o debate. O que me parece é que realmente nós não estamos também a ter, e aqui há um problema que ultrapassa o governo, é um problema mais geral, não estamos também a ter as vacinas na velocidade em que era a expectativa inicial e talvez isto também, ou seja, esteja aqui a contribuir um pouco para algum, vá lá, algum
mal-estar. E a introduzir alguma lentidão
exatamente,
no sistema.
Esta lentidão, penso que talvez em parte alimente muita desta controvérsia, que se houvesse outro ritmo de fornecimento das vacinas, provavelmente não seria assim grande discussão ou não passaria para uma discussão
muito
pública
bem.
E política.
José Pedro, continuo consigo. Temos as eleições presidenciais, temos os debates, enfim, aqui como forma mais visível da campanha eleitoral em circunstâncias muito particulares, até, enfim, de não haver dúvidas nestas eleições sobre quem será o vencedor, e com debates televisivos todos voltados para o passado e presente, muito pouco para o futuro, até provavelmente por culpa, enfim, de quem os conduz. Não tem havido propriamente um debate de fundo sobre ideias para o futuro de Portugal, modelo de desenvolvimento do país, sobre como voltar a crescer ao fim de 20 anos de estagnação, sobre políticas sociais, sobre a própria natureza dos poderes presidenciais, emergindo até o que parece ser o desconhecimento e confusão entre os candidatos sobre o papel do Presidente no nosso sistema semipresidencialista. E nesse sentido, até há quem defenda que o Presidente incumbente passa mais tempo nos debates a explicar-lhes questões do regime aos seus oponentes do que propriamente a explicar-se como deveria. Como é que, em síntese, olha para esta questão?
Na realidade, a percepção que eu tenho destes debates, e até comparativamente com o que tivemos em anos anteriores e épocas de campanhas eleitorais normais, os debates presidenciais têm sempre aqui, do meu ponto de vista, um problema específico que é, se calhar a sociedade portuguesa em geral não tem a percepção exata de quais são as funções do Presidente da República. Ou seja, eu diria que para a pessoa comum, sem nenhum conhecimento mais especializado da Constituição, exatamente a limitação das competências presidenciais, as coisas oscilam entre a percepção de um poder muito geral do Presidente da República, muito abrangente, que no limite, se me permitem a expressão, pode dar ordens ao Governo, ou seja, no que seria no fundo um presidencialismo que não é o que a nossa Constituição prevê, portanto não é o poder presidencial que temos em Portugal. Ou então depois também temos no outro extremo quem desvaloriza a figura presidencial, seja por razões de conhecimento específico ou porque eventualmente tem algum interesse mais particular em fazer isso. Isto já é uma dificuldade transversal, não é nova, mas eu acho que se projeta com mais intensidade pelas características deste período que estamos a viver e pelo facto de também não se poder fazer campanhas de outras formas e, portanto, se limitar às formas de comunicação política. Depois há o segundo problema, que é, não sendo também um problema único das campanhas presidenciais, que é, no fundo, e como estava também implícito na sua pergunta, se bater muita coisa lateral às funções presidenciais, que também não são as questões mais importantes do país, quer na perspectiva estritamente nacional, europeia, ou da sua inserção até no mundo. Em parte isto tem a ver, se calhar, também com as características dos candidatos, da maneira como são conduzidos os debates também na imprensa, e também, eventualmente, por vezes, eles são demasiado marcados por agendas políticas nacionais, de governo, entenda-se de governo, mas não de Presidente da República, que se projetam depois excessivamente nos debates, ou seja, ocupam um tempo excessivo a debater questões muito que, bem, na realidade, são apenas de governo ou de governo e parlamento e não são diretamente presidenciais, o que em nada contribui realmente também para clarificar os programas dos candidatos a Presidente da República, nem para a compreensão da vida política portuguesa.
Nuno Botelho, a tua visão dos debates?
A minha visão dos debates e destas eleições presidenciais É muito claro. Nós estamos a falar de 27 frente a frente e de facto, há para todos os gostos. Nós temos candidatos, diria eu, disruptivos, temos candidatos inexperientes, temos candidatos falsos ingênuos, um candidato presidente, populistas de esquerda, populistas de direita, extrema-direita, extrema-esquerda. Temos um bocadinho de tudo, mas de facto o que se discute é mais, parece, candidatos a primeiro-ministro, em muitos casos, do que propriamente candidato a Presidente da República. E, de facto, perde-se muito da discussão diria eu, mais estéril. Eu diria que os debates têm sido muito mais americanizados, digamos assim, e, portanto, o estilo tem sido complexo. Agora, eu diria que havia algumas conclusões a tirar dos debates. Desde logo, é claro, hoje, aos dias de hoje, que o futuro Presidente da República, que será, no meu entender, Marcelo Rebelo de Sousa, está em clara tensão com o Primeiro-Ministro. Foi clara a sua alusão ao caso da Ministra da Justiça e, portanto, foi bastante claro que, a seguir, passadas as eleições, isto terá, de certeza, consequências. Eu diria também...
Refere-se àquela questão de Marcelo Rebelo de Sousa ter repetido Sim. já várias vezes que não pode demitir diretamente ministros, mas há quem contraponha que a autoridade de um presidente não tem só a ver com as assinaturas que coloca em decretos, mas também com a sua influência, autoridade Sim. e capacidade de, no fundo, precipitar alguns acontecimentos.
Sim, mas dá uma sensação que já, ele disse o que tinha a dizer ao Primeiro-Ministro, foi o que ele disse. Portanto, ele tirará consequências disso, não é? Ou seja, pela ausência de consequências do Primeiro-Ministro, estou convencido que haverá consequências a seguir. Estou convencido, é a minha opinião. Há aqui algo que eu também elencava, é de facto um certo alinhamento destas eleições por parte quer de PSD, por incrível que pareça, mas também do próprio Partido Socialista. E isso é, a meu ver, um erro e um problema para o regime. Ou seja, nós estamos a falar dos dois principais partidos e os dois principais partidos parece que estão um bocadinho a olhar na bancada a ver o que é que se passa e não muito preocupados com o que vem aí, quase como que a prepararem-se para outras batalhas que não a da Presidência da República. E eu acho que isso pode ser fatal para o regime, porque o que está a acontecer é que temos candidatos como, por exemplo, André Ventura a capitalizarem de forma absolutamente injustificada, a meu ver, em eleitorado que, por exemplo, o PSD poderia também capitalizar.
Nuno, mostras...
E, portanto, desse ponto de vista, acho que é um erro de gestão.
Mostras preocupação com o agravamento da pandemia e os seus Sim. efeitos no aumento da abstenção, uma abstenção
que
já se anunciava elevada. E tens alguma Sim. crítica ao facto de aparentemente não se ter investido, enfim, atempadamente, por exemplo, no voto pelo correio,
Sim.
para evitar mais aglomerações, menor risco de contágio?
É um país de brincadeira. Eu não tenho outra frase, não tenho outra... É, de facto, um país de brincadeira. Aliás, um país de brincadeira que tem um boletim de voto com um senhor que apresentou 11 assinaturas quase a gozar com os portugueses e só 6 é que foram aceites e mantém-se lá o nome dele e entre aspas ele vai a votos, embora não possa...
Ou seja, mostras grande perplexidade por não ter sido possível retirar do boletim de voto a opção de um candidato que não vai ser candidato.
Não vai ser candidato, quer dizer, é inacreditável, só em Portugal é que isto é possível, o amadorismo de uma coisa dessas, só um Estado absolutamente incompetente e inoperante é que leva isto a efeito. Há 5 anos que nós sabemos que vai haver eleições nesta altura. Como é que há um ano, estamos há cerca de um ano, em pandemia e com imensas dificuldades, como é que não houve uma alma caridosa no Estado, na Comissão Nacional de Eleições, que pensou, bem, e se tentássemos o voto eletrónico? E se tentássemos inovar desse ponto de vista? E, de facto, eu não sei se não seria, e sou dessa opinião, de adiar a data das eleições presidenciais, porque também há sinais que são dados e sinais errados. Quer dizer, estamos a confinar...
Na sexta-feira, o líder do PSD, Rui Rio...
E bem, alertou para isso.
Alertou
bem,
para a questão.
Muito bem, porque eu acho que isto é inacreditável. Aliás, isto vai penalizar todos em geral, naturalmente, mas eu acho que os ditos candidatos mais... mainstream, os candidatos mais representados dentro da normalidade, digamos assim, Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias e João Ferreira e a própria candidata Ana Gomes, eu estou convencido que vão ser muito penalizados. Estamos a falar do voto fundamentalmente também urbano e de uma idade, digamos assim, acima dos 50 a 55 anos e que naturalmente vai ter muita dificuldade em sair de casa ou muita resistência em sair de casa para votar.
Manuel.
Isto vai ser muito penalizador e é muito mau para a democracia e perdem todos e acho que o país perde quando há um alinhamento, quer de eleitores, mas também das próprias instituições, quanto a uma eleição que é sempre tão importante quanto a de Presidente da República.
Manuel, como é que olha para estas eleições que não se esgotam na confirmação, enfim, do seu vencedor antecipado? Existem outras repercussões, outras leituras, outras pistas a ter em conta em todo o espectro político e, sobretudo, também esta questão da abstenção e do eventual adiamento?
Tenho dúvidas que haja possibilidade significa uma opção fundamentada e comprovadamente com vantagens para o país de adiamento das eleições. Tenho muitas dúvidas quanto a esse caminho. Percebo as preocupações com que vivemos, mas nós não está aí a velha ideia do retorno à normalidade ao dobrar da esquina. Nós vamos ter de viver com realidades que nos obrigam a dar passos um atrás do outro, procurando dá-los com segurança. Mas claro que esta situação não ajuda nada, cria problemas maiores que promovem a abstenção, isso é indiscutível. Depois há aqui um conjunto de tópicos que precisam ou que merecem atenção. Primeiro, como já foi dito, o Presidente não governa e por vezes os debates são conduzidos como se o Presidente governasse, talvez porque o Presidente criou uma... Eu vou ser muito, muito ponderado. Vou dizer uma magistratura de influência que, por vezes, parece que é ele que manda no governo e isso leva a interpretações dúbias e desencadeia questionamentos nos debates absolutamente desfocados. Assim como o Presidente da República não é o comentador de todos os assuntos e muito menos da espuma dos dias. Mas o que nós vemos na orientação dos profissionais da comunicação social que têm conduzido os debates é uma influência fortíssima nestas marcas que eu e não só eu acabamos agora de ir. E, portanto, conduzem o debate para campos, deixando outros de fora, como, por exemplo, como já foi referido também, a importância dos portugueses conhecerem melhor o papel do Presidente e o papel do Presidente adequado aos tempos que vivemos no plano nacional, no plano europeu, no plano internacional, até tendo em conta os acontecimentos recentes nos Estados Unidos e outros que se projetam aí pelo mundo. E, portanto, este é um aspecto a relevar. O segundo aspecto a relevar é que, em geral, os debates têm-se situado numa certa normalidade de respeito dos parâmetros da vida democrática, com elevação, com fiados feitos respeitando todos, com uma exceção. Nós não temos aqui a extrema-esquerda e a extrema-direita, isso é, na minha opinião, são exposições de cenários que só baralham. Nós temos uma realidade muito interessante, é no conjunto dos candidatos, temos um que é a expressão de dinâmicas retrógradas e fascistas. E é curioso, porque nestas eleições presidenciais, esse candidato trumpista e bolsonarista, sem pingo de dignidade e que saltita entre a sabugice e a sobranceria, que é intrusão sem limite, esse candidato tem levado a que a generalidade dos outros, de formas diferentes, como é verdade, mas todos convergindo em sentido que é criar um certo cordão sanitário em torno dele, coisa que a direita portuguesa não está a fazer e que é um perigo. Mas é significativo que os outros candidatos, repito, cada um à sua forma, e Marcelo até esforçando-se por, na forma dele, colocar bem claro, e esse cordão sanitário. Nós temos este problema. E olhemos para o que se passou.
Muito bem.
Esta
justamente
semana
a propósito,
nos Estados Unidos.
E a propósito dos Estados
Unidos. E devemos
Unidos.
Ter mesmo cuidado com esta situação.
Vamos então aos Estados Unidos. É Pedro Teixeira Fernandes. O assalto sem precedentes à democracia, na expressão do presidente eleito Joe Biden, num dos episódios mais vergonhosos da história da democracia norte-americana. E, Zé Pedro, nem no mais mirabolante cenário, sobretudo antes da irrupção em cena de Donald Trump há 5 anos atrás, se imaginava um quadro destes, um cenário destes vividos esta semana numa das capitais símbolo da democracia no planeta.
É verdade, os acontecimentos são realmente de tal maneira extraordinários pela negativa que provavelmente teríamos muita dificuldade em dar qualquer credibilidade a isto que efetivamente ocorreu, se estivéssemos a discutir a questão, ainda não há muito tempo atrás. Isto levanta naturalmente muitas questões. A importância que os Estados Unidos têm no mundo, a referência que são há muito tempo do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de um exemplo até a seguir por outros Estados, é naturalmente posta em causa. Eu julgo que olhando melhor para o que se passou e sobretudo nesta fase final e estes acontecimentos dramáticos...
Mas há ou não um lado até positivo, permita-me aqui queimar algumas etapas, a ideia de que esta ação... desde logo elimina a hipótese de Trump se candidatar à presidência daqui a 4 anos e compromete todas as ambições políticas do presidente incumbente. Ou não?
Bom, essa pode ser, não necessariamente, mas essa pode ser uma consequência, e uma consequência positiva, vendo a questão realmente dessa perspectiva. Mas, do ponto de vista das consequências nos próximos meses, anos, na realidade o que eu penso que aqui se antecipa é uma situação interna muito difícil nos Estados Unidos, porque todo este ambiente que temos visto neste do mandato de Trump acentuar sempre o governo de facção e que agora culminou nisto, e este ano foi particularmente com este ano que cerrou as eleições presidenciais e que agora está a iniciar, foi particularmente crítico nisso. É provavelmente o culminar de um processo que germina nos Estados Unidos há décadas, que obviamente tem uma responsabilidade grande em Trump, que não fez rigorosamente nada para o acalmar ou diluir ou moderar, pelo contrário, viveu nele e acentuou e procurou sempre até intensificá-lo da pior maneira. Mas isto coloca, no fundo, aqui um problema sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e a capacidade dos Estados Unidos de continuarem a ser uma referência, quer política, como eu dizia, quer do ponto de vista estratégico, quer no fundo de alinhamento também de vários países e de coordenar esses esforços do ponto de vista até de uma certa imagem das democracias liberais no plano internacional. Mas também coloca sérias dúvidas sobre, e eu acho que esse é até o lado mais problemático do meu ponto de vista, sérias dúvidas sobre as fraturas que neste momento a sociedade norte-americana tem, que eu acho que vão mais além de uma linha, isto não é apenas uma linha ideológica esquerda-direita, de uma direita radical, no pior sentido até da palavra. Eu tenho por vezes a sensação que realmente há partes da população que vivem em dois países diferentes e que têm cada vez mais dificuldade em encontrar algo que as une e viver em comum. E eu penso que isso é extraordinário.
Mas acha que uma eventual depuração do próprio Partido Republicano, enfim, até na sua versão Tea Party, não pode de alguma forma aproximar esses extremos? Sabemos que no caso da Geórgia, das eleições desta semana, os próprios republicanos responsabilizaram Trump pela derrota que garantia aos democratas o controle do Senado. Em síntese, não acha que pode aqui haver um elemento quase de depuração nos republicanos?
Nós podemos ter aqui fundamentalmente dois cenários. Um mais otimista, que é fundamentalmente aqui este que estava também já a referir, em traços gerais pelo menos, que será uma reconfiguração gradual do Partido Republicano, com uma moderação, voltando a cânones mais clássicos, ou seja, estabelecendo pontos para o centro. E podemos ter aqui também um outro cenário em que as coisas, apesar de Trump, e apesar da saída de Trump da cena, persistem e até de alguma forma continuam a germinar significativamente na sociedade americana. Isto depende muito do que o Partido Republicano fizer nos próximos meses e anos, mas também depende muito da forma como Joe Biden conseguir não só governar, obviamente, do ponto de vista do eleitorado que o elegeu, mas também estabelecer as pontes um pouco para a parte Partido Republicano mais ao centro. A tarefa é extraordinariamente difícil, devo dizer,
muito bem.
Porque as pontes estão muito quebradas nos diversos setores da sociedade.
E certamente voltaremos a colocar essa questão a José Pedro Teixeira Fernandes ao longo de próximas emissões do Conversas Cruzadas. Nuno Botelho, como é que olhas para os acontecimentos de Washington em síntese?
Olho com muita preocupação e, de facto, é um epílogo que nós não antevíamos, não é? E acho que o Teixeira Fernandes já falou aqui muito bem dos cenários possíveis e eu diria que, de facto, tudo pode acontecer neste momento e esta bipolarização e esta quase cisão nos Estados Unidos, entre os americanos, que estão, de facto, muito divididos, esta eleição dividiu muito a América. Eu acho que pode ter consequências muito nefastas. Agora, eu quero acreditar e acho que os Estados Unidos é um país muito forte, muito bem estruturado, com instituições muito credíveis, muito capazes, e eu estou convencido que o Partido Republicano terá o bom senso de perceber que, de facto, com aquele senhor Trump não irá mais a lado nenhum e, portanto, é hora, se calhar, de arrepiar caminho. E, portanto, dou aqui uma nota mais otimista, como referiu Teixeira Fernandes, muito bem.
Muito bem.
Numa visão mais otimista e acho que só pode recentrar-se e reorganizar-se. Não vejo que seja como possa ser de outra maneira.
Última questão para o Manuel Carvalho da Silva. Manuel, a concretização eventual até da ameaça de impeachment em tempo útil até ao dia 20 seria ou não, do seu ponto de vista, justa, no sentido em que Trump, depois do que aconteceu, não merece uma saída digna do poder em Washington?
Justa seria, se vai ser execuível, tenho dúvidas. Agora, como o Teixeira Fernandes já referiu, há problemas de reconstrução de pontes e não só, que colocam um enorme desafio a Biden. E a propósito do que estava a ser dito, eu gostava de comungar de uma ideia. Há uma história de tensões, de certa bipolarização, ao longo de décadas, quase séculos já, na sociedade americana. Mas isso leva até a simplificações de algumas pessoas que falam hoje em tribalização. É preciso alguma questão nisto, porque as pessoas, alguns dos que hoje desaguam nessa simplificação, há pouco relevam muito, e em parte com razão, que os Estados Unidos eram uma democracia liberal madura. Ora, isso também é verdade, portanto é preciso equilibrar esta as coisas, e há que acrescentar que há aqui as tensões todas de um país em perda de poder e de influência mundial, que já é, pelo menos, em 3 mandatos presidenciais e que neste foi tratado de uma forma extremamente com um rebuscar de jornalismo feito sobre ausência de valores, isto para além do nacionalismo ser sempre uma coisa muito complexa. E, portanto, Trump instituiu-se como o chefe daquilo a que Biden chamou os arruaceiros e terroristas domésticos que efetivaram o ato que irromperam no Capitólio.
Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e José Pedro Teixeira Fernandes, disponíveis a qualquer hora em rr.sapo.pt, também nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcasts, seja o Spotify, Google Podcasts, iTunes e outras. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.